Já são 3 meses de manifestações populares ininterruptas na Argélia, motivadas pela candidatura a um novo mandato do presidente Abdelaziz Bouteflika, que implicaram sua demissão em abril. Na terça-feira, milhares de estudantes e professores manifestaram-se em Argel para reafirmar a rejeição das presidenciais, as eleições previstas para 4 de julho. Bom, nesse contexto, desde o último dia 9 de maio, a líder de oposição, secretária-geral do Partido dos Trabalhadores da Argélia, Luísa Hanoun, encontra-se presa por decisão do Tribunal Militar, após atender a convocação a prestar depoimento como testemunha. Bom, ela é militante de larga trajetória, foi candidata a presidente da República em 3 oportunidades, deputada da Assembleia Nacional por 5 mandatos consecutivos. Em 2004 foi a primeira mulher, né, do país a candidatar-se à presidência. Enfim, vamos tentar entender qual é o contexto da situação na Argélia. E vamos conversar com o professor Everaldo de Oliveira Andrade, que é do Departamento de História Contemporânea da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Vamos lá. Vamos tentar explicar um pouquinho, de forma resumida, professor, qual é o contexto desses últimos 3 meses na Argélia. O povo nas ruas quer mudanças importantes. E aí, para a gente entender um pouco o contexto e dessa liderança de oposição presa, não é?
Então, a Argélia, acho que é importante a gente falar, é um país que fica no norte da África, 40 milhões de habitantes, e tem uma economia e importância do petróleo, né? Um país que tem uma importância geopolítica no contexto europeu também muito importante, tem uma influência na França também pelos imigrantes e tudo mais. O que está acontecendo é que o regime político da Argélia, que foi implantado após o fim da guerra, ele está, né, tá se destruindo pelas mobilizações do povo na rua. Tem milhões de argelinos saindo às ruas contra o regime, que tenta sobreviver através de manobras políticas. E esse regime, ele, nos últimos meses, ele vem atacando uma série de propostas que foram acordos que foram feitos nos últimos anos, que preservava a soberania da Argélia e a sua democracia. E essas mobilizações populares, elas foram lideradas em grande parte pelo partido da Luísa Hanoun. A Luísa Hanoun, como você colocou, é uma liderança política importantíssima na Argélia, foi deputada, deputada.
Sim.
E foi candidata a presidente 3 vezes, né? É uma advogada importante, porta-voz do Partido dos Trabalhadores. E a Luísa Hanoun e o partido dela decidiram sair da Assembleia, né, renunciar à Assembleia e se juntar aos milhões de argelinos pedindo uma mudança profunda do regime, uma Assembleia Constituinte. Então, esse papel protagonista da Luísa Hanoun na situação da Argélia acabou levando a uma perseguição do regime contra ela, e ela está presa desde o dia 9 de maio.
Uhum.
Há uma campanha internacional grande pela sua liberdade. O Parlamento de Portugal, por exemplo, aprovou uma moção pela liberdade da Luísa Hanoun. Na França, mais de 1000 personalidades culturais, políticas, etc., fizeram um grande manifesto que está tendo repercussão pela liberdade da Luísa Hanoun. E é nesse contexto, então, que ocorrem as mobilizações e a tentativa do regime argelino de sobreviver.
Uhum. Agora, quais são as condições, quais são as possibilidades? Eu tenho 2 questões, uma em relação especificamente a ela, porque era acho que a mais importante liderança de oposição, né, ao governo. Inclusive, as manifestações dessa semana pedem a libertação dela. Quais são as chances dela ser libertada? Como é que está sendo a mobilização? A liderança do exército, que fala nas eleições em julho, o povo é contra as eleições agora em 4 de julho. Então, eu quero entender as 2 coisas. Primeiro, tem alguma chance dela ser libertada nesse contexto que a gente está vendo, professor?
Bom, chance existe porque dentro do país existe uma grande mobilização popular.
Uhum. É a grande pressão, né?
O regime, na verdade, essa tentativa de eleições para o dia 4 de julho, está sendo contestada porque é visto pela grande parte da população como uma tentativa de sobrevivência do velho regime. Então, houve uma tentativa de manutenção do antigo presidente, o Abdelaziz Bouteflika, como no quinto mandato, ele tem 82 anos, muito doente, uhum. E as mobilizações obrigaram o regime e ele a renunciar à eleição ao quinto mandato. O exército começou a tomar medidas, buscando, através do chefe de Estado-Maior, Gaid Salah, dirigir o processo político e impedir que haja qualquer tipo de mudança. E a proposta da Luiza Nunes e dos seus partidários, uhum, é de que haja uma Assembleia Constituinte que mude profundamente o regime e, de fato, estabeleça uma democracia na Argélia. Então, isso mobiliza as pessoas e pode ser o caminho principal para a liberdade da Luiza Nunes. E há uma mobilização internacional, que eu acho que é muito importante, porque a Luiza Nunes também é conhecida por uma série de atividades internacionais que ela realizou em defesa da paz na região, isso é muito importante, em defesa do direito das mulheres. Então ela tem uma militância, né, em defesa das mulheres no mundo árabe, né, isso tem um apelo grande. E então, quer dizer, aqui no Brasil, por exemplo, a gente está desenvolvendo, eu estou tentando aqui desenvolver na USP uma atividade, espero na semana que vem também, com colegas intelectuais e ativistas que queiram defender os direitos humanos em defesa da liberdade da Luiza Nunes, que representa, não uma figura isolada, mas representa um movimento de milhões de argelinos que desejam a paz e a liberdade. Então, essa é uma possibilidade grande, né, de que a gente, uma contribuição grande que pode ser feita em defesa da liberdade, dos direitos humanos na Argélia e da democracia, né? Acho que é importante isso. Agora, o regime militar, ele responde a isso aumentando a repressão. Então, a própria prisão da Luiza Nunes, uma prisão arbitrária, política, né, visa tirar do foco uma liderança que tem capacidade de liderar essas dezenas de milhões de argelinos que saem às ruas. Inclusive, a sexta-feira, que é um dia sagrado do mundo muçulmano, é um dia de mobilização agora na Argélia, o que revela a profundidade da mobilização na região e como que, né, é uma ameaça ao regime. Então, a prisão dela é um sintoma de como o regime se encontra numa situação limite, que pode chegar numa situação de retomada, talvez, de um conflito militar, armado, mas espero que não seja esse o caminho, mas pode também gerar uma situação de abertura democrática. Acho que esse é o incômodo que leva à prisão da Luiza Nunes. Infelizmente, está sendo um pouco divulgado ainda, é uma situação muito séria.
E quase não se fala sobre isso, né?
Verdade. E até elogiar a Rádio USP pela oportunidade, de colocar essa questão, porque ela não vem sendo divulgada pela grande mídia comercial e é uma questão que merece toda a nossa atenção.
E a gente precisa, sim, dar espaço a essas tentativas, né, populares, genuínas, por mudanças, por melhorias, pela via democrática, isso a gente tem que enfatizar. E eles dizem, né, o lema dos argelinos é jejuar e protestar. Então eles, exato, vão a toda semana, há 3 meses, quer dizer, a força e a potência desse movimento é louvável, a gente tem sim que destacar. E por fim, eu me referi a alguma tentativa de negociação de alguma liderança da europeia com, se eu disse, ela tem apoio, obviamente, fora do país também, por todo o seu histórico, algum tipo de negociação com este governo? O presidente interino é o Benzalá, né? Enfim, algum tipo de negociação, se sabe também de alguma tentativa nesse sentido, que eu digo pela via diplomática, algo no gênero?
Olha, há um silêncio que é constrangedor do governo francês, constrangedor no sentido de que é algo muito sensível, particular para a França, né? uma situação de insurreição popular na Argélia. É um grande contato entre a Argélia e a França, é muito, muito próximo, e uma instabilidade política maior, fora do controle do governo, etc., pode ter reflexos não só na Argélia, no mundo árabe e também na Europa, em particular na França. Na verdade, o regime, como eu disse, ele procura preservar sua continuidade. E quem está dirigindo, de fato, o regime não é nem o primeiro-ministro, é o chefe do Estado-Maior. Os militares estão dirigindo o regime.
Gaid Salah.
Como?
O Gaid Salah.
Isso, Gad Salah. E essa perspectiva de endurecimento do regime tem dificultado a possibilidade de um acordo.
Uhum.
O acordo, na verdade, seria respeitar esses milhões de argelinos que querem o fim do regime, querem a queda do regime e querem uma via democrática, que seria essa apontada pela Luiza Nuno, uma Assembleia Constituinte em que o povo possa se reunir e definir democraticamente uma saída pacífica para a Argélia. Agora, a resposta do regime ao prender a Luiza Nuno, e ela está presa, né, ela ficou incomunicável durante alguns dias, até que a família e os advogados pudessem falar com ela, é uma medida de força extrema,
uhum,
que, ao contrário de desmobilizar, aumentou a mobilização nacional e internacional para que o regime renuncie, para que se abra um processo de fato democrático, que é o que a Luiza Nuno e os seus partidários defendem. Por isso, acho que é importante que a gente acompanhe de perto, porque é um processo que se aproxima também de muitos processos que ocorrem aqui na América Latina.
Justamente, né? É uma história muito semelhante.
Em que o povo vai às ruas e começa a definir o destino do seu país de fato. Então,
e aí,
na verdade,
é brutalmente silenciado, né? E aí sofre uma repressão violenta.
Exato, silenciado por motivos políticos também, eu acredito, porque ele mostra uma via democrática de mobilização popular que pode abrir a defesa do país, a defesa da sua soberania nacional, porque há também uma questão que é importante destacar, o petróleo da Argélia, né? Há uma legislação que proibia o controle com mais de 49% de controle estrangeiro sobre as reservas da Argélia. Então, há uma pressão para a privatização, né, e para a abertura do mercado de petróleo. Então, há interesses maiores aí, que haja uma abertura e uma flexibilização das antigas antigos direitos e conquistas democráticas de soberania nacional que foram instituídos pelo regime após o período de guerra, em 95, de 95 para cá. Então, há uma pressão internacional também de alguns grandes grupos internacionais econômicos pelo controle dessa fatia do petróleo argelino. Então, isso também é uma fonte de instabilidade. Então, essas mobilizações populares, elas, ao reafirmarem a democracia, a paz, a soberania nacional, elas se contrapõem diretamente aos interesses do regime e o que está por trás dele. Então, o que vai definir, de fato, o futuro da Argélia, principalmente nesse momento, a liberdade da Luiza Nuno, é, de um lado, a capacidade dessas mobilizações de alterarem o regime e abrir uma via democrática para a Assembleia Constituinte, de outro lado, né, a solidariedade internacional pela liberdade imediata da Luiza Nuno, que acho que é uma questão que a gente pode, de alguma maneira, se solidarizar e apoiar, divulgar esse movimento também. Acho importante isso para reafirmar, né, as liberdades democráticas, tanto na Argélia quanto no Brasil também.
Sem dúvida. Professor, nós vamos continuar acompanhando e noticiando. Professor Everaldo de Oliveira Andrade, que é do Departamento de História Contemporânea da Faculdade de Filosofia, Letras Fefeleche, aqui da USP. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado. Agradeço.